I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 10.
Eu abro hoje na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E nós passamos diretamente do capítulo 5, versículo 19, para este décimo versículo do capítulo 6. E nós consideraremos o casamento e família em um culto. Nós consideramos isso num culto noturno de meio de semana. Agora nós chegamos a esta passagem final, essa exortação do apóstolo Paulo aos Efésios. A guerra espiritual e a armadura do crente. A passagem é tão comovente, tão profunda, tão sondante e prática, que vai ao encontro de todas as nossas condições, de nossa condição e necessidade. Finalmente, irmãos, no demais, fortalecei-vos no Senhor. Nós vemos aqui os versículos de introdução, os dos versículos 10 a 13, e se Deus quiser, nós consideraremos a armadura cristã defensiva e ofensiva depois. Fortalecei-vos no Senhor, diz o apóstolo. E o primeiro tópico desta manhã é a guerra espiritual. Do dia da nossa conversão, como vocês sabem, nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. O inimigo das almas, Satanás, o nosso adversário, ele vai nos atacar em toda oportunidade. E nós então veremos as várias maneiras em que ele faz isso. Ele é cruel, ele está determinado também, ele é determinado. Ele é astuto, além do que as palavras podem descrever. Nós somos vigiados pelo diabo e seus demônios das trevas. Quantos deles nós não conhecemos? Nós possivelmente somos vigiados por muitos deles o tempo todo, tentando tirar vantagem de nós para estimular algum pecado que está dormente dentro de nós ou para nos atacar com novas tentações. Para então pensar nisso seria algo terrível, mas o propósito do apóstolo Paulo é confortar e fortalecer e não nos aterrorizar. E ele vai nos dizer, vai falar sobre a armadura cristã. Nós poderíamos entender isso de uma maneira completamente errada. Eu me lembro que muitos anos atrás, quando eu era um adolescente, eu tinha ido a uma dessas casas históricas e eu fui convidado para fazer um turismo ali e eu fui convidado a colocar um capacete e uma couraça. E eu era um adolescente apenas, mas eu ficava impressionado com o peso daquelas armaduras, como elas eram pesadas. Bom, isso era uma armadura britânica do século XV, do século XVI. As armaduras romanas eram um pouco mais leves, mas ainda bem pesadas. Ter, então, essas armaduras de guerra, para isso, era preciso que você fosse uma pessoa bem, bem forte e uma pessoa com uma preparação física. Então poderíamos ter uma preparação, uma impressão errada desta armadura. Pense, uma espada pesada e estando você em armadura metálica, mas essa não é a intenção da ilustração. A intenção dessa ilustração é ver que você esteja protegido. Se você não importar, deixe-me dar-lhe uma ilustração alternativa antes de que prossigamos. É claro que ela não compara com a ilustração inspirada do apóstolo, mas nos ajuda de certa maneira. Pensemos então em uma roupa de mergulho ou uma roupa de mergulho e nos lembramos daquela espécie de uma esfera em que a pessoa colocava na cabeça e então mergulhava com um tubo, ou então entrar numa daquelas esferas em que você ficava dentro e era levado até o fundo do oceano. Sim, você poderia ser idoso e fazer isso. Uma pessoa sem capacidade física ainda poderia fazer isso, mergulhar usando uma dessas armaduras, porque elas são tão protetivas, tão protetoras, e eu não ficaria então assustado se um polvo colocasse os seus tentáculos ao redor ou se um tubarão viesse tentar então me devorar. Eu estaria protegido. Mas por que eu estou dando essa ilustração aqui? Porque a armadura que Paulo mostra aqui, ele quer enfatizar para nós o caráter protetor dessa armadura e não o peso dela. Você veja então, isso aqui é uma armadura de graça. Este equipamento é um equipamento que Deus nos dá para nos capacitar a fazer aquilo que nós somos fracos demais para fazer. Para que então agora, ao caminhar, para que agora, quando nós tivermos que sofrer os ataques do inimigo, nós tenhamos então essa proteção. Nós estejamos vestidos para que nós não sejamos feridos ou machucados. Então, eu enfatizo essa parte. Essa passagem aqui, você não a termina como um herói ou um vitorioso em sua própria força, mas alguém que como alguém que vestiu a armadura. Não, você termina vitorioso no final porque você usou essa armadura maravilhosamente protetora e você fez então os seus negócios vestido nela. E este é o aspecto dessa ilustração que deve ser enfatizado então. Não é uma passagem para heróis, é uma passagem para nós, pessoas salvas, onde a velha natureza ainda está lá em nós e nós caímos com tanta facilidade. Mas Deus então nos deu essa proteção imensa e esse equipamento de força. E o nosso dever é apenas usá-lo, empregá-lo. O nosso fracasso é negligenciar a armadura, deixar de empregá-la. E com isso em mente, eu gostaria então que nós continuemos. Veja então o versículo 11 ou o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Que diferença isso faz? Fortalecei-vos no Senhor. Aqui nós temos a introdução do assunto, a ordem fortalecei-vos. No grego, está na voz passiva, ou seja, poderia ser melhor traduzido, sejai fortalecidos, sejai equipados, capacitados. A voz passiva, ela então é importante. Isso não é algo que seja do nosso crédito, é algo para nos ajudar na nossa fraqueza. É isso que eu estou enfatizando. No demais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor. E aqui temos dois sentidos. O primeiro deles, todo o nosso sucesso deve-se ao Senhor. Será que eu tenho vida espiritual? Sim, pela conversão, pela salvação. Mas quem assegurou essa vida espiritual para mim? O Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu e morreu para suportar e pagar o preço do meu pecado, e ele viveu uma vida perfeita de retidão, sob tremenda provocação para merecer o céu por mim e para merecer as bênçãos e aceitação a Deus. Então eu sou salvo em sua força e não na minha. Isso então se encaixa aqui. Fortalecei-vos, sede capacitados em tudo ele o fará. Quando o inimigo me atacar, por exemplo, com uma grande dúvida, ah, você não pode ser um crente, não, você não é uma pessoa verdadeiramente convertida, você não pertence ao Senhor, porque você acabou de pecar. Agora, isso não nos encoraja à complacência, mas ele pode atacar-nos dessa maneira. Você acabou de pecar, então, ah, você não é salvo, não tem como, você não pertence a ele. Então, nós nos lembramos de que nós somos fortes nele. Ele então cobriu o nosso pecado, ele sofreu em nosso lugar, ele tomou o nosso castigo sobre si, ele mereceu a nossa aceitação diante de Deus. Eu fico firme não de acordo com a minha fraqueza, mas de acordo com o seu poder salvífico. Fortalecei-vos, sede capacitados nele ou por ele. Mas também tem um segundo sentido. Se ele tem todo o poder, então ele com certeza pode me ajudar em qualquer coisa. Pense em Cristo. Cristo que criou todas as coisas do nada. Ele era um membro, ele foi um membro da divindade, a quem foi dado o dever de criar o universo, de acordo com a Escritura. E ele, com uma palavra, criou tudo, ele trouxe tudo à existência. E se ele pode criar todas as coisas do nada, com certeza, ele pode fazer de mim uma pessoa melhor. Se eu orar e pedir a ajuda dele, ele pode então renovar todo o meu ser. Ele pode subjugar tudo aquilo que eu tenho, as minhas concupiscências, meu temperamento, me ajudando então. Se ele sofreu e morreu e ressuscitou dos mortos, ele pode me dar vida quando eu estou espiritualmente frio e quando eu, com tolice, me desvio do caminho, perdendo o senso de sua bondade, amor e proximidade de mim. Ele é aquele que pode fazer todas as coisas. Então essa é a exortação. Fortalecei-vos no Senhor. Busquem ajuda vinda dele. Ele pode fazer qualquer coisa e tudo. E no poder, na força do seu eterno poder, ele tem todos os recursos. E isso é apenas a introdução. Fortalecei-vos no Senhor, sede fortes no Senhor e no poder, na força do seu poder. Veja agora o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. O grego nos indica que essa armadura deve ser posta uma única vez, vestida uma única vez e de uma vez por todas. Sim, nós a vestimos de certa forma todos os dias, mas há outro sentido que nós devemos vesti-la de uma vez por todas. Ah, Senhor, eu vejo a minha necessidade perpétua dos meios que tu proveste a mim para que eu resista ao mal e assim caminhe em uma vida santa. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, não apenas parte dela, de toda a armadura. 6 partes serão mencionadas aqui. Algumas pessoas dizem 7, mas a oração parece ser uma exortação adicional. Tudo, cada parte deve ser então vestido e revestido com oração. 6 partes vestidas com a energia e o esforço da oração. É assim que veremos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não como a teoria de alguns. Há um pregador evangélico nos Estados Unidos que, com boas intenções, ele popularizou grandemente uma abordagem simples à santificação, se é que eu posso dizer isso. Ele diz, então, se você puder apenas achar uma maneira de estar regozijando em Deus constantemente, então isso vai cuidar de tudo. Você viverá como um crente que se alegra. Alguns chamam isso de hedonismo cristão, desfrute de Deus, aprecie a Deus, e se você viver para apreciá-lo, tudo mais vai ser resolvido. Você conseguirá resistir ao pecado, você vai conseguir estar perto do Senhor. Mas quando eu abro a Bíblia, eu vejo que é muito mais sério do que isso. Essas teorias de santificação que simplificam tudo a uma única coisa, eles podem até ter boas intenções, mas essas coisas não são bíblicas. O apóstolo Paulo nos dá seis itens para a nossa armadura, seis métodos que precisamos ter em mente para resistir ao diabo e ter santidade. Não pode ser tudo incluído em um só. Outros já tentaram outros métodos. Ah, tudo que você tem que fazer, eles nos dizem, é ver Jesus. Se você apenas conseguir vê-lo o tempo todo, você nunca pecará. Ah, que teoria maravilhosa. Não, mas há seis itens da armadura que nós devemos vestir para a nossa proteção. Nós precisamos prestar atenção a todas elas. Não será útil ser bom em algumas delas. Nós poderíamos ilustrar isso de maneira simples e fácil. Nós poderíamos ir ao campo de batalha com um capacete, mas sem uma couraça, ou com algumas partes da armadura e não outras, nós seremos uma presa fácil para o inimigo. E assim também o é na luta contra o inimigo das almas. Nós precisamos de toda a armadura de Deus. E nós precisamos então conferir e ver se temos todas elas, e não apenas algumas delas. Outras pessoas dizem, tudo que você precisa fazer é permanecer em Cristo, permanecer nele. Se você fizer isso, será a santificação pela fé. Se você lutar e tentar resistir ao pecado, eles dizem, você vai fracassar. Você precisa descobrir a santificação pela fé. Bom, você é justificado pela fé, não é? Então você precisa ser santificado pela fé. É inteiramente uma obra da graça, é passiva. Você não tem que fazer nada, dizem eles. Desastre isso. O apóstolo Paulo diz, não. Você tem seis partes da armadura que vestir. E nós precisamos focar em todas elas. Isso é algo sério. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Temos então o cinto. Eu não exporei cada uma dessas coisas individualmente, mas apenas introduzirei a elas. Mas temos também o cinto que cinge os nossos lombos com a verdade. A verdade é o nosso fundamento. E a couraça está anexada a ela. E às vezes nós temos algumas observações bem inteligentes sobre a armadura cristã. E essa vai aos antigos que dizem, temos uma couraça da justiça que cobre então o peito, mas não as costas, porque o crente tem que estar sempre olhando, mirando para frente. Mas esta ilustração começou com alguém que não sabia como a armadura romana era. Mas na armadura romana havia uma proteção para as costas também. E elas estavam cingidas, conectadas pelo cinto da verdade. Mas não apenas isso, a sinceridade também. A sinceridade é vital para o crente. Junta tudo em sinceridade. Se nós não tivermos sinceridade, em breve seremos hipócritas. Bom, este então é o cinto da verdade. Há também a couraça da justiça ou da retidão, da justiça imputada a nós por Cristo, é a nossa força. E há também uma justiça, uma retidão adquirida, que nós então adquirimos de Cristo. Nós veremos isso. Os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Algumas pessoas deixam isso de lado. Os pés calçados. Vê só, o crente, ele é alguém que tem como dever representar o Senhor e dar um testemunho e frutificar. Nós não podemos deixar isso de fora. O soldado romano precisava estar calçado com o calçado correto para ter mobilidade e movimento, para que ele pudesse então prosseguir e conseguir alcançar novos territórios. Não é coisa boa ver a luta contra o inimigo como sendo algo puramente defensivo, que é importante, é claro, é vital conseguir guardar-me do pecado. Mas será que eu também sirvo? Será que eu sirvo o Senhor de alguma maneira? Será que eu evangelizo? Será que eu sei alguma coisa acerca dessa mobilidade de evangelização, de evangelismo? Caso contrário, a nossa vida cristã será toda para nós. Não haverá frutificação para ele. Aqui temos uma questão de sobrevivência. Não tendo um objetivo, um propósito, nenhum canal de bênçãos para outras pessoas. Então temos aqui a parte ofensiva e temos também o escudo da fé, a confiança diária no Senhor e também o capacete da salvação, como guardar a mente. O capacete cobre a cabeça, a vida de pensamentos. Nós veremos isso, é a esperança da salvação. A proteção da mente. E há também a espada do Espírito, a palavra de Deus. Só um minuto, Paulo. Você não já falou disso, falando de cingir os lombos com a verdade? Será que nós voltamos para a verdade? Não. Aqui, a espada do Espírito, a espada é uma arma ofensiva. É o testemunho de Deus usando a Escritura e da verdade. E nós veremos isso também. Mas nós veremos as partes da armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais suportar, para que possais estar firmes, não ser empurrados para trás, mas estar firmes na sua posição quando o diabo atacar. Não deixar o pecado pessoal entrar e não ser o meio pelo qual o diabo consiga entrar na igreja e assim crie uma desordem e confusão na igreja. Eu não quero que o diabo, então, possua o meu coração e eu não quero ser a porta pela qual o diabo consiga, então, entrar na minha igreja, derrubando-a. Para que possais estar firmes, os pés na rocha, Cristo Jesus, estando ali prontos na linha de defesa, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso traduz o grego esquemas, ou as estratégias que são empregadas pelo diabo, astutas. Em 2 Coríntios, são chamadas pelo apóstolo Paulo de os seus ardis, no plural. Ele tem muitos ardis. Ele tenta repetidamente tentar jogar em nós as mesmas tentações e depois novas tentações. E depois ele tenta estratégias. Ele opera nas trevas, você não consegue vê-lo porque ele está na escuridão. Nós não lutamos contra carne ou sangue. Não um inimigo visível, não um inimigo que nós poderíamos então matar com um golpe de espada, não. Podendo assim destruí-lo e deixá-lo para trás, não, ele não é destruível ou destrutível. Nós não lutamos contra carne ou sangue. Você o derrota hoje, ele está de volta amanhã. Não acabou. Não é possível relaxar. Ele não tem carne ou sangue, mas lutamos. Lutando contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em outro lugar, o apóstolo usa estes termos, para mostrar as patentes de anjos ou de demônios. Aqui ele não está preocupado em descrever as patentes Não, ele não está dizendo que nós lutamos contra generais espirituais, coronéis, capitães. Não. Ele aqui está usando todos estes termos para mostrar para nós a totalidade de forças que estão contra nós, e não para definir as patentes, principados, comandantes, os primeiros, literalmente no grego. Os primeiros. A mente que você tem contra você, procurando por suas fraquezas, lembrando dos seus antigos pecados e das suas inconsistências, te vigiando para ver os seus pontos fracos. Não é uma mente comum. A mente que faz isso é uma mente comandante, alguém principal naquele exército. Sim. Ele tem as potestades, ele tem poder, não no, sobre o seu corpo para então infligir doenças e nem para te ocupar como no passado. Cristo encerrou isso de maneira bem ampla na raça humana, mas ele tem grande poder contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Malícia, ele é maligno, ele é detestável. Ele quer te derrubar, ele quer te deixar totalmente envergonhado, ele quer te arruinar, ele quer causar dano a você contra as hostes espirituais da maldade. Ele não está apenas lutando contra Cristo, ele quer causar dor e sofrimento à sua vida, e grande arrependimento e vergonha e remorso. Tirar de você todos os seus privilégios, se ele puder. Privilégios de evangelismo e de eficácia contra as hostes espirituais da maldade. Ele é maligno e detestável nos lugares celestiais. No reino dos espíritos, é lá que ele se move. Então você não consegue vê-lo, ele com certeza não está no céu. Nem os seus exércitos estão contra os principados e potestades. Não, contra os príncipes das trevas deste século. Eles governam este mundo. E ele está furioso porque você saiu do domínio dele. E ele não pode fazer com que você perca a sua salvação, mas ele pode te roubar da sua alegria e paz em crer todas essas coisas. Ele te tenta a pecar. Nós lemos acerca disso muitas vezes. Ele nos tenta a mentir, a ter explosões de raiva. Ele nos visitará com falsas doutrinas, se puder. Ele visita a igreja constantemente com falsas doutrinas. Ele vai introduzir a negação das escrituras, por exemplo, dúvidas. Nós vemos isso na história. De repente, quando os seminários bíblicos e todos eles tinham uma sã doutrina, de repente entrou o erro e a dúvida. E nós lemos os livros de história e nós nos perguntamos como foi que aconteceu tão rápido? E aqueles que estavam então ensinando algo diferente da inspiração e autoridade da Escritura, a infalibilidade e inerrância da Escritura. E assim foi indo ladeira abaixo. Ele constantemente está tentando introduzir falsas doutrinas. Gentilmente no começo, pouco a pouco. Ele o fará em nosso meio, se nós não estivermos vigilantes. Então ele nos tenta também pessoalmente a duvidar e a ser céticos. Assim como ele fez com Eva. Deus disse mesmo aquilo que você pensa que ele disse? Deus fez isso mesmo? E se você começar a pular os seus momentos de devocional, de leitura bíblica e o seu tempo de a sós com Deus, quando você fala a Deus do seu amor para com Ele, quando você agradece por todas as bênçãos recebidas e quando você entrega o seu coração outra vez por Ele, você o louva. Se você deixar de fazer isso, dia um, dia dois, já lá pelo terceiro dia você estará tendo pensamentos de dúvida. No quarto dia, nada parecerá real para você. No dia 5, você já estará sendo mais atacado e você se tornará frio. E você estará cantando os hinos na igreja sem, de fato, cantá-los de coração, sem entender as palavras. E você estará vindo para a igreja por causa dos amigos e não por causa do Senhor. Você estará na ladeira abaixo. Como acontece rápido? O diabo é o arquiteto de nossa frieza, de nossos desviares. E ele sabe como fazer isso. E causar ceticismo e incredulidade no nosso meio, e hipocrisia também. Ele conduz a igreja a métodos falsos para confiar na carne. Ele é aquele que trouxe toda a música pop e as bandas e as baterias para a igreja. E você vai numa igreja, você vê um kit de baterias ali na plataforma, você diz: quem pôs isso ali? O diabo colocou isso aí. Ele traz então a confiança nas coisas mundanas e nas coisas falsas e as coisas que Deus odeia. Ele traz todas essas coisas. Ele traz o desejo para termos tranquilidade. Ah, será que não temos direito a ter uma vida tranquila? Será que eu não posso relaxar nessa semana e neste mês? Será que eu não posso, então, sair um pouco do campo de batalha e relaxar? Ele está me tentando à falta de compaixão e fervor e de tomar o meu zelo e me fazer então uma pessoa preguiçosa. Ele está me tentando ao mundanismo, à televisão demais, a estar então tomado por essas coisas. Ele me tenta ao vício. Ao quê? A substâncias, a comida, a bebida, a sons, a ritmos, viciado em ritmos e músicas, viciado em coisas que levantarão o seu humor. Todas as substâncias, o que é pior, algo que leva a um outro pior. Ele me leva também ao orgulho e autossuficiência. Ah, os níveis pelos quais o diabo me ataca, ele me tenta louvar o meu negócio demais, ou a minha carreira, ele me tenta amar a minha carreira demais. Nós precisamos sim ser diligentes e fazer o nosso melhor, mas ele sabe como então nos tomar e nos levar cada vez para mais longe na carreira, de maneira que nós nos afastamos do Senhor. Fortalecei-vos, diz o apóstolo. Sede fortalecidos, sendo gratos a Ele. Aquilo que Cristo fez por mim, fortalecei-vos sendo grato por aquilo que Ele fez. Sendo fortalecidos em respostas de orações, na percepção da tentação. Quando eu examino meu coração diariamente, sendo fortalecido no meu amor por Deus, peça que Ele te fortaleça no seu ódio ao pecado, peça que Ele te fortaleça no seu desejo em fazer boas obras para ajudar outras pessoas. Peça que Ele então te fortaleça em ter fome e sede de justiça. Peça que Ele te fortaleça, em aquecer o seu coração para as coisas de Deus. Veja o versículo 12. Precisamos chegar à conclusão. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aqui, uma reflexão de encerramento. O que ele quer dizer aqui? O que ele quer dizer como o dia mau? Pode ser o clímax de uma tentação que o diabo está projetando contra nós. Nós cedemos território para ele. Nós temos olhado para coisas erradas. Você quase que instruiu Satanás a como fazê-lo contra você. Ele está, então, plantando ou aquecendo ou estimulando concupiscência dentro de você. O dia mau pode ser o clímax. Certamente isso também se refere ao fim dos tempos. Quando as tentações lançadas sobre o mundo e sobre os crentes serão muito maiores. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, porque essa é uma batalha para a vida toda, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Temos aqui a urgência nas palavras, para que possais resistir no dia mau. Então ele prossegue para o final, havendo feito tudo, isso é, tendo usado as seis partes da armadura em oração todos os dias, tendo feito tudo isso, possais ficar firmes. Vocês estarão firmes pela graça, vocês terão provado que a armadura é protetora. Vocês terão experimentado o seu poder fortalecedor, protetor, sua eficácia. E vocês, então, finalmente entrarão na glória. Finalmente preparados, totalmente equipados. Essa é a exortação do apóstolo. Antes que nós estudemos as partes da armadura. Terminar a jornada, tendo provado a armadura de Deus, cada parte nós analisaremos, então, nós veremos cada parte e veremos como elas nos ajudam. Nós concluiremos em um momento, então, cantando um dos grandes hinos de Charles Wesley. É um hino que, quando eu era um garoto na escola, eu preciso confessar que eu não achava que esse hino era útil. Eu não era convertido. Eu não era um crente. Então esse hino parecia um pedaço de triunfalismo banal. Algo assim bem desprezível do crente vestido da armadura cristã. Era uma espécie de hino motivacional. Eu não entendia essas coisas. Mas como um adulto, e quando eu fui salvo, esse hino então foi revelado a mim, a profundidade e a genialidade deste hino, uma vez que você o vê espiritualmente. Encerremos então, amigos, cantando este hino.